história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias, esta quinta-feira, 14 de agosto, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Carla Escher.
Administração rondonense pretende ampliar cargos para atendimento na saúde e educação.
César Reck.
FAEP distribui materiais didáticos do programa Agrinho para o ano letivo de 2026.
Guilherme Heisen.
Quatro Pontes e São José das Palmeiras definem hoje o segundo semifinalista do Troféu Difusora. Primeiro finalista do Campeonato Municipal de Futsal de Marechal Rondon será conhecido hoje. Bruno Henrique Marque, Flamengo abre vantagem sobre o Internacional na Libertadores.
Claudinei Domingues.
Paraná segue líder na produção de orgânicos do Brasil.
Regis Guerreiro.
Entidades paranaenses acham paliativo o pacote bilionário anunciado pelo governo federal. Estudantes de escolas em Marechal Rondon, Maripá, Mercedes, Nova Santa Rosa, Pato Bragado e Quatro Pontes estão na lista do Ganhando o Mundo.
Antônio dos Santos.
Conab estima safra de 345 milhões e 200 mil toneladas na temporada 24-25.
Jorge Bahia.
Crianças encontradas pela PRE caminhando em rodovia na fria madrugada de ontem foram devolvidas aos pais. Envolvidos em assalto e roubo de veículo em Toledo foram identificados e presos.
Vera Filber.
Previsão do tempo é preocupante para agricultores da região. Senac está com inscrições abertas para diversos cursos em Marechal. Troca de comando do Batalhão de Fronteira será hoje à tarde na Simacar.
E ainda, Prefeitura agiliza a regularização de áreas ocupadas nos parques industriais. Encontro de canal de liturgia será amanhã em Marechal Rondon. Marechal Rondon realizará audiência pública sobre PPA, LDO e LOA. Deputado Bacri confirma recursos e prefeito Baques apresenta projeto da Rua Coberta.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quinta-feira, 14 de agosto, ano de 2025. E abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, Homem do Tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo, já começamos com a temperatura 23 graus, a temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora aqui no centro de Marechal Cândido Rondon, umidade relativa do ar 51%. Segundo o CIMEPAR, que é onde nós buscamos as informações e tem dado certo, por isso que a gente continua com o CIMEPAR, a máxima para hoje 24 graus e a mínima de 10 com céu claro. E segue assim, né? Para amanhã, sexta-feira, também céu claro. Sábado, também céu claro. Domingo, também céu claro, para a gente poder fechar esta semana, tá? Céu claro, temperatura máxima de 28 graus no domingo, com a mínima de 15. E aí nós vamos começar a próxima semana, segunda-feira, também com céu claro, máxima de 29, mínima de 18 graus. Para quem está guardando pancadas de chuva, tô olhando aqui o gráfico da semana que vem, para quarta-feira está em 89% a probabilidade de pancadas de chuva na quarta-feira. Fora isso, terça, segunda, domingo, sábado, sexta e hoje, quinta, sem previsão de chuva para Marechal Cândido Rondon, segundo o CIMEPAR. João Marcos Gomes, segue contigo.
Uma situação de sequestro e cárcere de uma adolescente foi denunciada ontem à tarde à Polícia Militar de Santa Helena. A mulher relatou que por volta das 13 horas, a caminho da escola, sua filha foi abordada por uma mulher de pele morena e olhos verdes, a qual segurou o adolescente pelo braço e à força, a conduziu para o interior de uma residência. A menina tentou se evadir, porém a autora não permitia sua saída. No interior da casa, a mulher também subtraiu o telefone celular da adolescente, impedindo a mesma de realizar ligações. Já por volta de 15 horas, a vítima conseguiu recuperar o celular, que estava sobre uma cadeira, e correu para casa. A mãe já estava preocupada, uma vez que foi informada que a filha não havia comparecido na escola. Após a denúncia e com base nas informações colhidas, Polícia Militar realizou diligências à procura da autora, porém a mesma não foi encontrada. E terminou bem o episódio envolvendo duas crianças encontradas pela Polícia Rodoviária caminhando em rodovia da região na fria madrugada de ontem. Foram devolvidas para os pais, Jorge Bahia. Boa tarde.
Sim, João Marcos, boa tarde. Os meninos de 7 e 11 anos encontrados pela Polícia Rodoviária Estadual caminhando por volta das 2 horas e 20 minutos da madrugada de ontem, dia 13, na rodovia entre Corbélio e Biratã, foram entregues aos pais. A ocorrência repercutiu na mídia paranaense, pois além do trecho ser perigoso e o frio de 7 graus, os dois meninos estavam mal vestidos e calçando apenas chinelo. Na ocasião, disseram aos policiais que estavam a caminho de Londrina para encontrar um influenciador. Foram encaminhadas ao posto de polícia rodoviária, alimentadas e protegidas do frio. Na sequência dos fatos, os pais, moradores do distrito de Ouro Verde, em Corbélia, foram identificados e informados da situação. Foi apurado que o pai trabalha à noite como vigilante e a mãe, que faz uso de medicamentos controlados, não percebeu a saída dos filhos devido aos efeitos da medicação. Ao término da ocorrência, o conselho tutelar entregou as crianças de volta à família.
Ainda no setor policial regional, Bahia, tivemos na noite de terça-feira um assalto e roubo de veículo em Toledo. Os envolvidos foram presos ontem?
Sim, é isso. A polícia agiu rápido e o caso do assalto de veículo em Toledo na noite de terça-feira teve um desfecho ontem à tarde. Por volta das 17 horas, a polícia militar prendeu três elementos suspeitos de envolvimento no roubo de um Honda Civic de cor preta ocorrido nas proximidades de um posto de combustíveis de Toledo. A vítima relatou que havia mantido contato com um indivíduo interessado na compra do carro e combinaram um encontro em um posto de combustíveis. No local, um terceiro elemento aguardava e durante o test drive, assim que saíram do pátio do estabelecimento, o homem sacou de uma pistola, anunciou o assalto, fez a vítima descer e sumiu com o veículo. O setor policial foi então acionado e as investigações culminaram na identificação de um suspeito, o qual passou a ser procurado e acabou localizado acompanhado de outros dois elementos. Na revista pessoal a um deles, os policiais encontraram a chave e os documentos do Honda Civic roubado. Interrogado, ele confessou participação no assalto e revelou que a arma utilizada era um simulacro guardado na residência de um dos comparsas. Diante dos fatos, os três homens receberam voz de prisão e foram encaminhados à 20ª Subdivisão Policial de Toledo.
O ministro Edson Fachin foi eleito ontem para a presidência do Supremo Tribunal Federal por 2 anos, a partir da posse em 29 de setembro. O vice-presidente será o ministro Alexandre de Moraes. Votação foi feita de forma simbólica pelo plenário da corte. Hoje, Fachin é o vice-presidente e, pelo critério de antiguidade, vai assumir o cargo. Conforme o regimento interno, o tribunal deve ser comandado pelo ministro mais antigo, que ainda não presidiu a corte. O novo presidente vai suceder Luiz Roberto Barroso, que completará o mandato de 2 anos. Indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff, Edson Fachin tomou posse no Supremo em junho de 2015. Uma comitiva de Marechal Cândido Rondon, liderada pelo secretário de Desenvolvimento Econômico Cláudio Keller, participou em Paranavaí do primeiro encontro de procuradorias jurídicas e promotorias do Ministério Público da região da AMUMPAR, Associação dos Municípios do Noroeste Paranaense. programação contou com palestras e painéis conduzidos por especialistas em direito administrativo, urbanístico e ambiental, que apresentaram experiências e soluções jurídicas aplicáveis a outros municípios. Segundo Claudinho, o objetivo da participação foi encontrar uma solução definitiva para um anseio antigo dos empresários instalados nos parques industriais rondonenses por meio de contrato de cessão de uso.
A convite do prefeito de lá, o prefeito Maurício, fomos juntamente aqui com a procuradora jurídica de Marechal Cândido Rondon, com também secretário de planejamento, em busca de uma solução, de um anseio da classe empresarial que está no parque industrial através de contratos de cessão de uso. Então, buscamos lá uma forma de conseguir regularizar e atender a esses empresários aqui em Marechal Cândido Rondon. E saímos de lá extremamente felizes, pois encontramos uma forma de fazer essa regularização e dar maior segurança aos empresários que hoje estão instalados tanto no Parque Industrial 2, em especial também no Parque Industrial 3. Então agora já temos agendada aí também uma reunião com esses empresários agora para o final do mês de agosto, onde vamos estar apresentando para ele as possibilidades de regularizar e de fato aí oportunizar para eles uma garantia maior da área onde hoje eles estão constituídos.
Fechando nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana subiu bem pouquinho, 0,14%. Dólar para compra, R$ 5,407. Dólar para venda, R$ 5,409.
Após o intervalo comercial, Claudinei Domingues, Vera Filber e Guilherme Heisen vão detalhar as seguintes informações.
Frente Ampla de Notícias.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 14 mês de agosto. E através da Secretaria de Planejamento, a administração de Marechal Cândido Rondon realizará no dia 25 de agosto, 16 horas e 30 minutos, uma audiência pública para apresentação do Plano Plurianual 26-29, da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026 e da Lei Orçamentária Anual para o mesmo ano. O encontro acontecerá no auditório da Prefeitura. A iniciativa cumpre o que determina o artigo 48 da Lei Complementar 101-2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, garantindo transparência e participação popular na gestão pública. De acordo com o secretário de Planejamento, Anderson Bento Maria, comunidade rondonense está convidada a participar e acompanhar a apresentação das propostas orçamentárias que orientarão as ações do município nos próximos anos. E o Paraná segue líder na produção de orgânicos do Brasil, com 4.510 produtores rurais certificados. Assunto para Claudinei Domingues. Boa tarde, Claudinei.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Os dados são do Ministério da Agricultura e Pecuária. O estado supera o Rio Grande do Sul com 3.273 e quase dobra o número do Pará, que tem 2.513 produtores. O desempenho é impulsionado pelo Paraná Mais Orgânico, programa do governo do estado, coordenado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Ele ajuda agricultores familiares a fazer a transição do cultivo convencional para o orgânico, oferecendo acompanhamento técnico e capacitação. De acordo com o professor Edinaldo Miquelon, que coordena o Paraná Mais Orgânico na Universidade Estadual de Maringá, o programa é um marco na integração entre a ciência e produção sustentável.
Estudantes e profissionais vão a campo e tentam ajudar o agricultor com a extensão rural. As questões não resolvidas traz para a universidade. Isso fomenta a formação de estudante, formação de profissional, e a SET cumpre um papel interessantíssimo nisso, que é a formação de quadros. Os profissionais estão em vários lugares. Graças a Deus, o pessoal foi longe ou vai longe, vive e mexe. E, na prática, ajuda o agricultor. Então, entre aspas, é uma ciência que está transformando em melhoria de renda para agricultores e agricultoras na produção sustentável, na produção com enfoque agroecológico, produção orgânica certificada.
Já a gerente do Centro de Certificação do Tecpar, Maria Lúcia Massuqueto, ressalta que o selo orgânico é um diferencial competitivo que agrega valor à produção do Paraná.
A gente, como certificadora, acaba tendo orgulho de ser o fator de disseminação de uma possibilidade maior, tanto para a sociedade, que tem um produto adequado, quanto para o produtor, que consegue comercializar o seu produto com mais valor agregado, dentro de vários segmentos de mercado, né? Desde supermercado até feiras. E a gente espera que realmente seja crescente, como a gente está vendo ali, o exponencial de crescimento desse mercado, e principalmente orgulho para o Paraná de ser uma referência nacional na produção de orgânicos certificados e custeados pelo Programa Paraná Mais Orgânicos.
Desde o início da sexta fase, em julho de 2023, já foram emitidas 787 certificações. No primeiro semestre de 2025, foram 214, com outros 286 processos em análise. A meta é encerrar o ano com 1.073 certificações e 1.230 produtores beneficiados. As auditorias para verificar a conformidade das propriedades já somam 1.989 desde 2023. A previsão é realizar mais 612 até dezembro. O programa é apoiado pelas 7 universidades estaduais, pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e pelo Tecpar, que cuidam do atendimento, da capacitação e da certificação dos produtores.
E além das previsões que o Adriel nos trouxe, o tempo mostra algumas preocupações para o homem do campo. É isso, Vera Filber. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos e ouvintes. É isso mesmo, João. Como o Adriel Marcelo bem destacou, segundo o CIMEPAR, uma frente fria deve avançar pelo estado a partir de sábado, trazendo queda nas temperaturas e aumentando a umidade. A previsão preocupa agricultores da região, especialmente os produtores que estão finalizando o plantio de milho safrinha ou planejando o manejo para culturas de inverno. Como podemos observar nos sites do CIMEPAR e do Agrotempo, a umidade pode beneficiar o solo neste momento, mas temperaturas muito baixas podem prejudicar a germinação. O frio em si não é o problema agora, mas se houver geada no fim do mês, pode impactar lavouras recém-plantadas. Além disso, o excesso de umidade pode dificultar o acesso das máquinas ao campo. A orientação aos produtores é acompanhar de perto os boletins meteorológicos e, se possível, adiar pulverizações ou manejos que dependem de solo seco.
Vera, quem está em busca de qualificação profissional tem boas oportunidades abertas no SENAC, aqui da nossa região. Você, inclusive, conversou com o Osney Francisco Alves e nos traz detalhes sobre os cursos e vagas abertas.
Então, João, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, está com inscrições abertas para diversos cursos em Marechal Cândido Rondon e região também. As opções vão desde capacitações básicas e atendimento ao público até cursos técnicos profissionalizantes nas áreas de gestão, saúde, gastronomia e beleza. O gerente executivo da unidade, Osney Francisco Alves, explica que as vagas são voltadas tanto para quem deseja ingressar no mercado de trabalho, quanto para quem busca aprimorar habilidades e se recolocar profissionalmente. E eu separei um pouquinho da nossa conversa para que possamos entender melhor sobre. Vamos ouvir.
Olá, ouvintes da Rádio Difusora de Marechal Cândido Rondon. Meu nome é Osney Alves e hoje eu tenho várias oportunidades de cursos aqui no SENAC de Marechal Cândido Rondon. Temos o curso de comunicação assertiva, curso de comunicação e técnica de oratória, cozinha italiana, design thinking aplicado a vendas, doces de padaria, panetones, bolos e roscas natalinas, o auxiliar de cozinha, cuidador de idoso, ferramentas de marketing digital e agora também no mês de agosto preparo de salgados. Então você não pode perder essas oportunidades aqui no SENAC de Marechal Cândido Rondon. E você pode entrar em contato no telefone 45-3284-4200, 45-3284-4200, e também acessar o site www.paraná.senac.br e ali você localizar Marechal Cândido Rondon com vários cursos para o seu desenvolvimento.
Por outro lado, Vera, hoje à tarde tem troca de comando no BPFROM, é isso?
Sim, João, uma solenidade programada para as 15 horas de hoje no auditório da CIMACAR marcará a troca de comando do Batalhão de Polícia de Fronteira. Na ocasião, o tenente coronel Divonzir de Oliveira Santos passará oficialmente o comando para o major Edilson Martins de Prado. O tenente coronel Divonzir comenta um pouco sobre.
Boa tarde, Vera. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Então, é isso mesmo, Vera. Hoje nós estamos passando o comando do Batalhão de Polícia de Fronteira ao major Edson Martins do Prado. Major Prado, que é um policial extremamente atuante, competente, já está no Batalhão de Fronteira desde a sua criação. Então, é a pessoa mais adequada, mais indicada para assumir esse comando. E eu desloco para Cascavel, né? Até porque minha residência continua sendo em Cascavel. Vou assumir o 6º Batalhão, um batalhão no qual trabalhei por 19 anos, né? E o Batalhão de Fronteira fica em ótimas mãos. Estamos muito felizes com essa solenidade. Receberemos hoje nosso comandante-geral aqui, diversas autoridades, Coronel Siloto, comandante de missões especiais, e diversas autoridades que vêm prestigiar a posse do Major Prado. Como eu falei, o batalhão hoje é a Polícia Militar atuando cada vez mais firme na fronteira. Nós estamos chegando nesse período, somente em 2025, já estamos chegando em aproximadamente 125 toneladas de droga apreendidas somente no ano 2025. Então esses números muito nos alegram, muito nos surpreendem até positivamente, porque são recordes, né, de apreensões. E o batalhão está cada vez mais pujante, mais atuante, e tenho certeza que com a assunção do Major Prado ao comando do batalhão, esses números tendem a melhorar cada vez mais e o serviço prestado à população na faixa de fronteira será cada vez melhor. É a Polícia Militar do Paraná fazendo a diferença na fronteira através do BP Front.
E agora vamos ao esporte no Frente Ampla de Notícias. 4 pontos em São José das Palmeiras decidem hoje vaga na semifinal do Troféu Difusora. Guilherme Reisen, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois é, na noite dessa quinta-feira, a partir das 20 horas e 30 minutos, o ginásio do Complexo Escolar 4 Pontes recebe São José das Palmeiras pelo jogo de volta nas quartas de final do Troféu Difusora Sicoob Esportiva Paraná e Demar Imóveis e Futsal. No primeiro confronto, vitória da gremiação 4 Pontense, que por ter obtido o melhor resultado no primeiro jogo, joga pelo empate nesta noite para ficar com a vaga à semifinal do Troféu Difusora. Em caso de vitória de São José das Palmeiras por qualquer placar, a decisão vai para a prorrogação. Mas se persistir o empate, a classificação fica com 4 pontos por ter feito melhor campanha na primeira fase. Ano passado, São José das Palmeiras eliminou 4 pontos de forma improvável. E essa é a expectativa, então, da equipe de São José para o jogo de hoje. Mas, claro, 4 pontos, está jogando em casa, tem uma vantagem e tanto para avançar a semifinal. Lembrando que quem passar deste confronto enfrenta quem passar de Nova Santa Rosa e Assis Chateaubriand. Jogo de hoje, João Marcos, terá transmissão da difusora AM970 e pelo Facebook e YouTube da emissora.
Guilherme, o ginásio Ney Braga recebe nesta quinta-feira, 20 horas, duelo que define as primeiras finalistas do Municipal de Futsal. Qual a situação do confronto?
Situação é a seguinte, João Marcos, após a vitória no jogo de ida, a equipe comandada pelo técnico Giovanni Lima entra em quadra com vantagem. Pode perder por até 2 gols de diferença que, ainda assim, garante vaga na decisão. Já a Real precisa de uma vitória por 4 gols para avançar no tempo normal. Caso vença por 3 gols, a vaga será definida nos pênaltis. A equipe terá o desfalque de Thiaguinho expulso no primeiro confronto. Jogo marcado para as 8h30 da noite de hoje no ginásio Ney Braga. Na outra chave, no Municipal de Futsal Rondonense, a ACC Copagril e a Kiki Modas Destaque Motos fazem amanhã, também no Ney Braga, o jogo de volta da semifinal no primeiro confronto, vitória da ACC por 5-1.
Libertadores, Internacional perde para o Flamengo no jogo de ida das oitavas de final. Ontem não deu para o teu Colorado, Guilherme Reisen.
Mas eu considero, João Marcos, que o Inter saiu vivo do Maracanã. Uma vitória simples, por 1-0. O gol carioca saiu ainda no primeiro tempo com o Bruno Henrique. As duas equipes decidem a vaga agora, então, para as quartas de final, na próxima quarta-feira, no Beira-Rio. O Flamengo joga pelo empate para seguir na Libertadores. Ao Internacional, somente um triunfo por 2 gols de diferença garante a classificação. Em caso de triunfo colorado por 1 gol, a vaga será definida nos pênaltis. Nesta quinta-feira, João Marcos, serão 2 brasileiros em campo pela Libertadores. 7 horas da noite, o Botafogo, no Rio de Janeiro, recebe a LDU de Quito. 9h30 da noite, o Palmeiras, fora de casa, enfrenta o Universitário. Pela Copa Sul-Americana, nós teremos o Atlético Mineiro em campo hoje, às 7 horas da noite, contra o Godoy Cruz.
Fechando o nosso segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo nos traz as cotações do mercado agropecuário.
As cotações são para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, subiu 0,84%, sendo comercializada em R$ 119,00. Milho saca 60 quilos, R$ 51,00. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 76,00. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 468,00.
Após o intervalo em Frente Ampla de Notícias, Carla Escher e César Heck vão detalhar as seguintes notícias.
A administração rondonense pretende ampliar cargos para atendimento na saúde e educação.
FAEP distribui materiais didáticos do programa Agrinho para o ano letivo de 2026.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 14 mês de agosto. E a administração rondonense pretende ampliar cargos para atendimento na saúde e educação. Projetos já estão na Câmara de Vereadores para aprovação. São muitas vagas, Carla Escher. Boa tarde.
Sim, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. O Poder Executivo de Marechal Cândido Rondon encaminhou à Câmara de Vereadores três projetos que objetivam a criação de cargos no quadro de servidores da administração municipal. O objetivo é ampliar o atendimento à população nos setores de educação e saúde. Os textos começaram a tramitar esta semana e, após as devidas análises e pareceres das comissões internas, ocorrerão as votações em plenário. O projeto de lei número 34 de 2025 contempla a criação de um cargo de fisioterapeuta com jornada de trabalho de 30 horas semanais para prestar assistência no domicílio, especialmente para pacientes com limitações funcionais severas, doenças crônicas ou em recuperação de internações hospitalares. O mesmo texto estabelece a criação de 7 cargos de médicos anestesiologistas com carga de 24 horas semanais, que irão se somar aos atuais profissionais que atuam em jornadas semanais de 12 horas. A área de ensino também está contemplada no mesmo projeto de lei, com a criação de 118 cargos de agente de apoio, com jornada de 30 horas semanais e voltado a profissionais com formação de nível médio. Eles terão como função auxiliar os professores regentes em sala de aula da educação infantil. Se aprovada a criação desses cargos, 60 serão destinados aos CMEIs e 58 às escolas municipais. O projeto de lei complementar 4 de 2025 prevê a criação de mais 195 vagas de professores com carga semanal de 20 horas. São 130 vagas de professores da educação infantil, 35 para a educação especial e 30 vagas para professores. Segundo o prefeito Adriano Bax, esses novos profissionais da educação são necessários no quadro de servidores da prefeitura, em razão da inauguração da Escola Municipal Idalina Guzzoni, no bairro Boa Vista, e também da construção em breve de 2 novos CMEIs. Há ainda o projeto de lei número 33 de 2025, que visa a criação de uma nova vaga para subcontrolador interno para atender a demanda criada pela reestruturação da Controladoria Geral do município. A vaga deverá ser ocupada por profissional com formação superior em administração, economia, direito, contabilidade ou gestão pública.
A partir desta sexta-feira, dia 15, professores, diretores de escolas e dirigentes de núcleos de educação podem solicitar gratuitamente os materiais didáticos do programa Agrinho, promovido pelo sistema FAEP, para o uso no ano letivo de 2026. Quem nos detalha esta informação é César Heck. Boa tarde, César.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. É isso mesmo. O prazo para efetuar a solicitação vai até 31 de agosto e deve ser feito online. A entrega dos materiais acontece no primeiro semestre do ano que vem. Um diferencial do programa educacional do sistema FAEP, que há 30 anos leva aprendizado às salas de aula de todo o Paraná, é justamente a qualidade do material didático. Os livros, tanto para alunos como para professores, foram idealizados por especialistas nacionais e internacionais e atualizados periodicamente, de modo a estar sempre na vanguarda da educação. Em 2025, mais de 1.100.000 materiais didáticos do programa Agrinho foram encaminhados a milhares de escolas públicas e particulares do estado, incluindo as associações de pais e amigos dos excepcionais. Segundo o presidente do Sistema FAEP Age, de Eduardo Mereghetti, esse número explica a dimensão do Agrinho, que acompanha as crianças e jovens nas salas de aula em praticamente todos os 399 municípios do Paraná, proporcionando uma educação transversal que prepara cidadãos para o futuro. O material didático do Agrinho, destinado aos docentes, compreende dois livros, um técnico e outro metodológico. Já os alunos recebem uma coleção de livros, um para cada ano letivo, do primeiro ao nono ano do ensino fundamental. São 25 materiais paradidáticos voltados ao uso dos estudantes que abordam o tema da sustentabilidade. São materiais inovadores que trazem metodologias que estimulam a produção do conhecimento, detalha Josimere Grein, técnica do Departamento Técnico do Sistema FAEP. O tema da edição 2025 do programa Agrinho é Festejando a Conexão Campo-Cidade.
Considerando a liturgia como fonte da espiritualidade da igreja e que a formação é essencial para que ela floresça com unidade e profundidade, Diocese de Toledo realiza os tradicionais encontros decanais de liturgia. O tema deste ano é A Palavra de Deus como expressão da unidade da igreja. O primeiro aconteceu no decanato de Assis Chateaubriand, na última terça-feira. O próximo será hoje, a partir das 19h30, na Catedral em Toledo. No decanato de Marechal Cândido Rondon, programação ocorrerá na sexta-feira, dia 15, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Fechando o roteiro, Guaíra vai sediar o encontro na terça-feira da semana que vem, dia 19 de agosto. Sobre o evento de amanhã, o pároco rondonense, Padre Sérgio Rodrigues, convida.
Nesta sexta-feira, dia 15, 19h30, acontece em nossa paróquia o encontro decanal de liturgia. O tema será a Palavra de Deus como expressão da unidade da igreja. Estará conosco, nos assessorando nessa reflexão, a doutora Sônia, doutora em Sagrada Escritura, lá de Cascavel, e você que participa das comunidades, trabalhando, auxiliando nas celebrações, os ministros, os que proclamam a palavra, aqueles que estão mais diretamente ligados à música, todos aqueles que desempenham um papel, um trabalho na liturgia nas nossas comunidades, e também a comunidade em geral, quem quiser participar também está convidado, esse convite é aberto a todos aqueles que queiram aprimorar um pouco mais seus conhecimentos, também fortalecer a sua fé. A palavra de Deus é sempre importante em nossa vida, é uma luz no nosso caminho, é um sustento para a nossa missão. Por isso, você que está nos ouvindo, venha participar conosco nesta sexta-feira, dia 15, 19h30, deste momento de formação, porque a palavra de Deus, ela é sempre necessária para a nossa vida. A palavra de Deus, a gente precisa conhecê-la cada vez melhor, para melhor praticá-la, para que assim ela possa ser uma luz, uma força na nossa caminhada para Deus. Venha participar conosco. E que a palavra de Deus seja sempre uma inspiração para todos nós. Também um desafio para a prática da nossa fé. Que Deus abençoe a todos e até sexta-feira, dia 15, 19h30, em nossa paróquia. Você é nosso convidado especial.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos e Regis Guerreiro vão detalhar as seguintes informações.
Entidades paranaenses acham paliativo o pacote bilionário anunciado pelo governo federal. Estudantes de escolas em Marechal Rondon, Maripá, Mercedes, Nova Santa Rosa, Pato Bragado e Quatro Pontes estão na lista do Ganhando o Mundo.
Conab estima safra de 345 milhões e 200 mil toneladas na temporada 24-25.
E ainda, deputado Bacri confirma recursos e prefeito Bax apresenta projeto da Rua Coberta.
Fé
Frente Ampla de Notícias.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 14 de agosto. E em nova projeção, Conab estima safra em 345 milhões e 200 mil toneladas na temporada 24-25. Antônio dos Santos, nos traga detalhes. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. E a produção, João, brasileira de grãos na safra 24-25 está estimada em 345 milhões e 200 mil toneladas, configurando-se como novo recorde na série histórica da Companhia Nacional de Abastecimento. Se confirmados, os números superam a safra 22-23, quando foram colhidas 320 milhões e 910 mil toneladas. Se comparado com o volume obtido na safra passada, o resultado representa uma alta de 47 milhões e 700 mil toneladas. Os dados estão no 11º levantamento da safra de grãos divulgado nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento. Esse aumento é influenciado tanto pela maior área cultivada no país, como uma alta de 2,5% sendo estimadas em 81 milhões e 900 mil hectares, como principalmente pela recuperação da produtividade média nacional das lavouras, saindo de 3.722 quilos por hectare em 2023 para 4.214 quilos por hectare na atual temporada. Com as produtividades recordes, milho e soja contribuem para o bom resultado esperado, que juntos representam aproximadamente 43 milhões e 400 mil toneladas, sendo em torno de 21 milhões e meio de toneladas o crescimento do milho e cerca de 21 milhões e 900 mil toneladas o incremento da soja. No caso do milho, a expectativa é de uma colheita total de aproximadamente 137 milhões de toneladas, a maior já registrada na série histórica da companhia. Apenas na segunda safra do grão, são esperados 109 milhões e 600 mil toneladas. A colheita da segunda safra de milho já alcança 83,7% da área cultivada, como aponta o Progresso de Safra, aproximando-se da média dos últimos anos, que foi de 84,3%. Em Mato Grosso, principal estado produtor do cereal, a colheita se encaminha para a finalização, com a produção estimada de 53,55 milhões de toneladas, o que representa 49% da produção total do milho segunda safra no país. A soja tem produção estimada nesta temporada de 169 milhões e 700 mil toneladas, 14,8% superior à da safra 2023-2024.
Entidades do Paraná classificam um pacote bilionário do governo federal como paliativo. O que alegam essas entidades e o que sugerem, Regis Guerreiro? Nos diga, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Então, o pacotaço de medidas contra o tarifaço de 50% imposto pelo governo dos Estados Unidos, anunciado ontem pelo presidente Lula, prevê apoio de 30 bilhões de reais em créditos e, a princípio, seria viabilizado por meio de uma medida provisória chamada de MP Brasil Soberano. Enquanto entidades de outros estados e mesmo nacionais apoiam a medida, entidades paranaenses como a Federação das Indústrias do Paraná, a FIEP, e a Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal classificaram o pacote de Lula bom, porém paliativo. O pacote de medidas contra o tarifaço também busca preservar os empregos e garantir e ampliar os mercados alternativos para setores afetados. De acordo com o presidente Lula, as medidas de ajuda virão por meio de crédito extraordinário ao orçamento. Recursos usados em situações de emergência fora do limite de gastos no arcabouço fiscal. Em nota, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, por exemplo, manifestou apoio ao plano anunciado ontem pelo governo federal. Já a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, FIEP, considera que, apesar das medidas emergenciais anunciadas em socorro a empresas exportadoras, o governo federal brasileiro precisa cumprir o seu papel como principal negociador para a busca de uma solução definitiva em relação à taxação imposta pelos Estados Unidos. Segundo a entidade, apesar de as medidas serem importantes para dar fôlego às empresas mais afetadas, caso não haja uma reversão efetiva da taxação por meio de vias técnicas e diplomáticas, elas somente postergarão o colapso de segmentos dependentes do mercado norte-americano. Conforme o presidente da FIEP, Edson Vasconcelos, no Paraná, muitas indústrias que são altamente dependentes das exportações para os Estados Unidos, como é o caso de alguns segmentos do setor da madeira, já estão há mais de um mês sofrendo prejuízos com cancelamentos de contratos de compradores norte-americanos e chegaram ao limite de suas capacidades para manutenção das atividades e dos empregos que geram, disse o presidente. Ainda na opinião do presidente do sistema FIEP, o governo federal tem colocado questões ideológicas e políticas acima dos interesses da economia e do setor produtivo brasileiro.
Regis, por outro lado, estudantes de escolas de Marechal Cândido Rondon, Maripá, Mercedes, Nova Santa Rosa, Pato Bragado e Quatro Pontes estão na lista do Ganhando o Mundo. Quem são eles?
De fato, João Marcos, a Secretaria de Educação do Paraná convocou mais 1.401 estudantes para a segunda etapa do programa Ganhando o Mundo 2026. A lista está no edital número 86, publicado ontem, e orienta os convocados a encaminharem a documentação necessária no colégio onde estudam, junto com o responsável legal, de hoje até a próxima segunda-feira, dia 18 de agosto, no horário normal de funcionamento da escola. Quem não comparecer ou não apresentar os documentos será desclassificado. Nesta edição, o programa vai levar 2 mil alunos da rede estadual para passar um semestre letivo em países de língua inglesa: Austrália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia e no Reino Unido. A seleção considerou o desempenho na prova Paraná Mais 2024, certificados do programa Inglês Paraná e também a atuação como aluno monitor. Desde 2022, mais de 2.500 estudantes, professores e diretores já participaram do Ganhando o Mundo, que soma mais de 500 milhões de reais em investimentos, cobrindo passagens, bolsa auxílio, documentação e suporte completo também. Na lista do governo do estado, divulgada ontem por edital, constam estudantes de escolas da microrregião. Aqui de Marechal Cândido Rondon, Gabriele Eduarda Krain, do Colégio Florentino Saxere, Yasmin Vargas Ventura, Colégio Estadual Irão Domingues, Lavínia Simionato, Colégio Monteiro Lobato, Felipe Gabriel Lenque, Colégio Estadual do Campo, Nayobi Kathleen Kotovski, Colégio Estadual do Campo Margarida, e também Ana Clara Zwicker Cardoso, do Colégio Antônio Maximiliano Sereta. De Maripá, Rafaela Furano, do Colégio Pio 12. De Mercedes, Leonardo Fiedler Alves, do Colégio Leonilda Papen. De Pato Bragado, Cauane Beatriz Chorchenuca. E de Quatro Pontes, Antônio Marcos dos Santos Pereira. E de Nova Santa Rosa, Lara Cristina Zisman Martinelli, do Colégio Gaspar Dutra. A relação de convocados, as instruções para entrega dos documentos e demais etapas estão no site da Secretaria de Estado da Educação.
E durante ato realizado na Prefeitura hoje pela manhã, o deputado líder do governo na Assembleia Legislativa, Hussein Bakri, confirmou a possibilidade de liberação de R$ 3.158.227,18 através da Secretaria de Estado das Cidades para a construção de uma rua coberta em Marechal Cândido Rondon. Solenidade contou com a presença de autoridades locais, dentre as quais o prefeito Adriano Bax. Na ocasião, o parlamentar recebeu o projeto que deverá ser executado pela atual gestão municipal, que, segundo o próprio Hussein Bax, será agora avaliado pela Secretaria de Estado para autorização da licitação.
Ah, eu sempre digo, né? Eu nunca prometo que eu não posso. Quando o dinheiro está garantido, eu abro a boca, senão eu fico quieto. Eu estou mais uma vez presente aqui. Todos sabem que nós temos alguns milhões de projetos de pavimentação urbana, rural. Temos dinheiro para a saúde, com o centro de imagens que está sendo feito o projeto. Vai ficar o melhor dos melhores, né? Com todos os equipamentos. E agora estamos atendendo um pleito do prefeito que solicitava tempo para fazer essa rua coberta. E agora foi aberta a prioridade na CETCID. Que o dinheiro está na conta, o projeto foi inserido, agora ele vai ser avaliado em alguns dias, aí autoriza a licitação.
O prefeito Adriano Bax garante que, a partir da confirmação da disponibilidade de recursos, o projeto deverá brevemente sair do papel e ser executado junto à Praça Willy Barthes.
Ah, com certeza, né? Agradecer a presença novamente do nosso deputado, líder do governo, nosso Hussein Bach, né? Eu falo que é o Bach aqui de Marechal Cândido Rondon, né? Ele tá em casa, já é cidadão honorário do nosso município. Veio novamente aqui em Marechal Cândido Rondon fazer uma visita pra gente, ver como estão o andamento dos projetos. E agora a gente vai entregar hoje pra ele o projeto da Rua Coberta, que vai ser dentro da Praça Willibart. Algo novo, era para ser a lateral da prefeitura, ele estava pensando numa rua, mas por fim a gente tomou uma decisão, como a Praça Willibart novamente parou todo o canteiro de obra lá, a gente vai recomeçar de novo, vamos fracionar os locais internos de obras e principalmente da Rua Coberta. Então é um projeto de 3 milhões e 200 mil reais, né? Um investimento muito significativo para o nosso município, era um sonho dos nossos munícipes, principalmente dos feirantes, e agora com o projeto pronto, você vai avaliar já no governo nos próximos dias aí o nosso projeto, e aí será contemplado para licitação, e com certeza isso vai agregar muito para a Praça Willibart, para o atendimento, e que nós queremos entregar em 2026 aí pronto para a comunidade poder utilizar aquele espaço.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.